PoeiraCast chegando, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui fala Ricardo Alpendre e estou com Bento Araújo. E aí, Bentão?
Fala, Cadinho, e aí, tudo beleza? Pô, que alegria estar aqui contigo e com todos os ouvintes aqui do PoeiraCast para mais um episódio.
Com os discos mais caros, álbuns mais caros, que custaram mais para ser produzidos, né? Não é os discos em que se pagou mais grana lá na loja ou nos eBays da vida. O álbum que custou mais para ser produzido, os discos mais caros da história, alguns que são discos interessantes, pro bem ou pro mal, e que foram muito caros nos seus custos de produção, né?
É, uma outra época, né, Cadinho? Hoje em dia, as gravadoras aí em crise, os selos e tal, né? Pouca grana para gravar os discos, o pessoal gravando disco em casa, mas numa época aí tiveram altos investimentos aí em gravações de álbuns, a gente vai falar um pouco deles, né?
Sobre essa questão de custo de produção e tal, cantei bastante tempo com o Gaspa, ex-baixista do Ira. E ele conta de algumas histórias assim da gravadora que alugava o estúdio, por exemplo, o estúdio Nas Nuvens, né, do Liminha, e a banda ficava lá um tempão, os caras ficavam jogando pebolinho, jogando sinuca, durante um bom tempo assim, para relaxar mesmo, entre períodos de gravação, né? Não é que eles estavam simplesmente vagabundando, não, para relaxar entre o período de gravação, já que eles tinham o estúdio fechado para eles, assim, então no momento que eles estavam um pouquinho, dar uma folga para os técnicos e tal, sei lá, ficavam lá curtindo, comendo pizza e moravam praticamente no estúdio durante aquele tempo. E para o artista ficar mais relaxado, também custa bastante a gravação de um disco, né? Vide Led Zeppelin, Deep Purple e gravar em castelo, em hotel, essas coisas todas custam muito, são grandes custos de produção que entram também, né? E às vezes a gente acaba nem fazendo ideia de que o disco custou tanto, porque ele não soa como um disco que teve grandes custos de produção. Que tem caso que a gente vai ver e vai comentar aqui, que eu já até tava comentando em off.
Então, Cadinho, mas antes de tudo, vamos pro que andas ouvindo, né? O que andas ouvindo aí, Cadinho?
Bentinho, sabe o que eu separei para o que andas ouvindo hoje, cara? É uma coisa muito controversa, da qual eu falei para você no meio da semana, né? O Motorhead tem alguns relançamentos, né, do álbum Bomber. Por exemplo, dos dois mais compreensíveis em termos de ter mais. Compreensivo é um anglicismo, né? As duas edições mais completas, assim, que tem mais outtakes e essas coisas, que são o Deluxe Edition, que é de ali começo da década de 2000, a primeira metade da década de 2000, se não me engano, e também o Box 1979, que tem os dois álbuns de 79, Overkill e Bomber, que tem dois ditos outtakes do Bomber, um chamado Treat Me Nice e o outro You Ain't Gonna Live Forever, que no caso do box set, eles até fecham o box set, né? E que você vai ouvir, eles não soam absolutamente nada. Não soam absolutamente nada como as sessões de gravação do Bomber, né? E então não parecem ser outtakes do Bomber, soam como gravações da banda ali nos anos 90 mesmo. Até como o próprio Bento falou comigo quando a gente tava conversando sobre isso, a própria voz do Leme tá diferente, tá mais aquela voz dele dos anos 90 e 2000, é outro tipo de rouquidão já, ele já mais velho, e toda a sonoridade, desde a sonoridade de gravação, aí você poderia até especular, mas pegaram os multipistas, os multitracks daquela época e mixaram hoje em dia, então a sonoridade ficou diferente, mas a gente sabe que isso não seria o suficiente para ficar tanta sonoridade diferente assim. E o estilo de composição, a levada da banda é totalmente diferente, não é o Eddie Clarke tocando, não é o Filthy Animal Taylor tocando também, né? Então é uma coisa muito doida. Eu gosto muito desse período do Motorhead, 79, talvez o meu período preferido, com os álbuns Bomber e antes dele o Overkill, mas me intriga muito isso e não acho informações sobre essas músicas, na verdade, não terem sido gravadas na época do Bomber, como dizem no box e na reedição do Bomber aqui, Deluxe Edition, que diz que seriam gravados naquela época. Não, soou como anos 90 e 2000.
Olha, curioso, hein, Cadinho? E não consta a informação, então, de que foram regravadas, assim?
Não, não consta a informação, isso é doido, né? Isso é doido. Pois é meio picaretagem isso, né, cara?
Pois é, eu achei muito estranho também, ainda mais por estar ali entre parênteses, né, Bomber Outtakes.
Exatamente.
Aí eu fiquei pensando, falei, bom, tudo bem, é uma faixa que eles criaram na época, só que não gravaram e regravaram mais recentemente. Pô, tinha que estar escrito isso, né?
Teria que estar escrito isso, né? É.
Agora, que não é o outtake da sessão do Bomber, não é mesmo.
Definitivamente, definitivamente
sem
não
chance,
é.
Sem chance, né, Cadinho?
É.
Então, velho, bom, eu tô ouvindo, eu gosto muito de Aor, né? O rock adulto e tal, e... De uns tempos pra cá eu comecei a curtir, assim, garimpar discos de bandas não tão famosas de Aor, né? Porque o Aor, ele é, claro, ele é produzido pra vender muito, né? Aquela coisa das FMs americanas e tal. A gente vai falar disso aqui no programa, né? De grandes investimentos que os empresários, as gravadoras, tal, os executivos ali esperam que aquele lucro venha ainda, sei lá, duas, três, quatro vezes mais que aquilo que foi investido. Mas no Aor, às vezes, não é o caso, né? Às vezes tem superproduções aí, discos legais, bem gravados pra caramba, com músicos caríssimos aí de estúdio e tal, mas que não reverteu em vendas, assim, né? Teoricamente. Então, você tem os gigantes ali do Aor, né? É, tipo Journey, Foreigner e tantas outras bandas, Styx, Kansas, né? Geralmente bandas americanas, né? Acho que tirando o Foreigner aí dessas que eu citei, as outras são americanas. E também tem as bandas que não fizeram tanto sucesso assim, né? Na época teve até uma projeção e tal, mas hoje não são muito lembradas, né? Então eu ando ouvindo esses discos assim, né? Um exemplo é o Black Jack, né? Que é a banda que tinha o Michael Bolton no vocal, o Bruce Kulick na guitarra, o Jimmy Haslip no baixo, né? Um pequeno supergrupo aí, a Or. E tem também o Balance, que eu gosto pra caramba. O Balance tem o Bob Kulick, né? O irmão do Bruce Kulick. Tem o Pepe de Castro, que era do Blues Magus, né? E depois do Good Rats. Aí nos anos 80 ele formou o Balance com o Bob Kulick, que também é uma banda que eu gosto bastante. E tô ouvindo o Archangel, que eu comprei. Foi o meu último LP que eu comprei. Estive lá no Rio de Janeiro, na Tropicália, tinha lá esse disco importado e super baratinho. E não é aquele Archangels, né, dos anos 90, não, que eram os caras ali do Double Trouble, com o Doyle Bramhall, não. É aquele Archangels, né? Esse é dos anos 80, comecei dos anos 80, de 83 o álbum, e o projeto se chama Archangel, né? E é muito bacana, assim, é legal. Teve alguns hits, assim, que até viraram clipes ali na MTV, no comecinho da MTV norte-americana, ali no começo dos anos 80. E é um belo disco, assim, bem a hora americano da época, assim. Acho que merecia ter feito mais sucesso até. Então é isso que eu tô ouvindo, Cadinho. A Or lá do B.
Legal. A Or lá do B é demais, hein, Bentão? Putz, cara. Mas eu... isso me lembra... Esse A Or lá do B, isso me lembra de um cara que ia lá na Jardim Elétrico, cara. É bom, a audiência rotativa que temos, como diria Roberto Avalone, é legal contar essa história de novo. Um cara que ia e encomendava os CDs do Doobie Brothers, Fase, Malcolm McDonald, mas não só o Minute by Minute, os outros também. Isso era muito difícil de vender, né? E, independentemente da qualidade dos discos ser boa ou não, eu até acho legal, mas é difícil vender. Então eu falava, olha, você vai ter que me pagar um adiantado para eu trazer esses discos, porque se você desistir de vir pegar, né? Porque é uma coisa que acontece, as pessoas encomendam discos para importar, né? Pra gente importar na loja e simplesmente desistem, a grana não dá, o cara desiste. Aí eu expliquei para ele, porque esses discos, se você não levar, vão ficar encalhados aqui, pelo preço pelo qual eles vêm, né, de CD importado, ninguém vai comprar. Aí o cara falou assim, nossa, que coisa legal isso que você tá falando, quer dizer que ninguém quer esses discos, que bom, eu não gosto que copiem o meu som. E criou um bordão eterno para nós, né? E agora,
demais,
mais, só mais um parênteses, Bentão. Você falou do Blues Magus, me lembrou de uma coisa que não tem nada a ver, nem com o tema, nem com o que andas ouvindo. Mas como você falou de um ex-integrante do Blues Magus, que tava no Archangels, né?
Cara, é lembrei... Balance, Cadinho. O Balance.
O quê?
A banda, se chama Balance.
Ah, não é do Archangels, é outra... É que você falou do Archangels, eu confundi, tá. Eu vi um vídeo esses dias, um desses que... músicas que o Deep Purple copiou, riff e tal, né? E a gente sempre tem a referência de que o Purple copiou o riff da música do... Ain't Got Nothing Yet, alguma coisa assim, do Blues Magoose, pra fazer o riff de Black Knight, né? Ele é copiado da música do Blues Magoose. E esse vídeo tá mostrando uma coisa bem interessante, que o Rick Nelson, aquele que era ator de filmes, fez filme incrível com o John Wayne e o Dean Martin, sabe? Era um ator e cantor mirim nos anos 50, e no final dos anos 50 ele começou com uma carreira bem sucedida de cantor, né? O pai dos irmãos Nelson, que o José tanto gosta. Então, o Rick Nelson, em 59, ele tem uma versão da música Summertime, de George Ira Gershwin, que o riff da música nessa versão é o riff, já é o riff da música do Blues Magoose, que seria também de Black Knight, cara. E eu não sabia disso, que desde os anos 50 tinha esse riff já. Doido, né?
Olha, que legal, Cadinho, é verdade. Não, e só lembrando aqui também, teve uma vez que eu tava assistindo, era até em vídeo, cara, um vídeo do The Who, dos anos 60 ali ainda, né? E o John Entwistle também puxa esse riff no baixo uma hora ali. Um show ao vivo do The Who ali e tal, ele faz esse improviso ali e toca esse riff também no meio de uma música do Who lá. Eu lembro disso.
Caramba,
curioso,
que
né?
Legal.
Essas
nossa.
Coisas vão, né? Estão aí, né, Cadinho?
Gênio Entwistle, The Quiet One. Bom, mas vamos aos discos, aos álbuns que custaram mais caro?
Vamos, Cadinho. Pô, e é muito legal, né, pesquisar um pouco sobre isso e ler, porque sempre me intrigou essa coisa, né, de que, ainda mais na indústria ali, no auge da indústria fonográfica, das vendas, dos discos e tal, né, a galera das gravadoras tinha muito essa premissa de que, assim, para fazer dinheiro é necessário investir muito dinheiro também, né. Então, na cabeça dos caras ali, quanto mais eles investissem numa banda, num artista que estava em alta, que vinha de um grande blockbuster aí de vendas já, quanto mais investisse no disco seguinte, mais ele daria retorno, e não foi bem assim, né? A gente vai comentar alguns casos aqui de discos que custaram caríssimo e não reverteram, não tiveram lucro, né? Eles não pagaram esse custo que eles custaram, e nem todos foram sucesso, né? Nem todos esses investimentos foram sucesso, mas aí que tá, né? O que é o sucesso, né? Artisticamente, alguns foram, né? Foram sucesso, não em vendas, mas enfim. Vamos falar de alguns discos aí que a gente gosta e de uns que a gente nem gosta tanto, né?
Uhum, vamos. Vamos.
Bom, eu separei aqui. Fala.
Não, é que a gente olhou em duas listas, né? Uma mais nominal, assim, uma mais linear, que vai listando os discos só pela soma de dinheiro que foi gasta, e ali tem uma tendência de ter poucos discos dos anos 80 e a maioria dos anos 90 pra cá. Porque, é claro, o mercado vai inflacionando mesmo e a relação da moeda, a correção monetária da moeda vai mudando. Então, só em números, uma lista não feita para um artigo, uma matéria, uma lista simplesmente compilada de números, vai dá muito mais discos recentes como álbuns mais caros, das últimas décadas, como álbuns mais caros, né? Porque por mais que tenha uma crise da indústria fonográfica, são artistas de muito peso, né, para suas gravadoras e tal, e mesmo no streaming eles geram muito dinheiro para as gravadoras e para as plataformas, né? E até, no caso, por ser artistas grandes, para eles próprios artistas. Mas tem também um artigo que a gente pegou que mostra, e que isso é interessante, que contextualiza, né? Por exemplo, o Pelé foi vendido por 6 milhões de dólares do Santos para o Cosmos, que foi uma soma muito relevante na época. Hoje não seria relevante essa soma. Então, do mesmo jeito, a gente contextualiza para a época, e aí a gente pega discos que não são necessariamente os mais caros de todos os tempos, para a gente falar aqui, que são, no seu contexto, os discos mais caros. Estão entre os mais caros de todos os tempos, mas é claro, relativizando para o contexto dele.
Falando nisso, né, falando em contextualizar o gasto e tal, eu queria primeiro falar dos que foram bem sucedidos, né? Discos que venderam bastante, custaram muito, mas também venderam bastante e deram retorno, né? Tanto para a banda como para a gravadora. Então, contextualizando ali, para uma produção, vamos voltar para os anos 60, né? Eu separei aqui três discos que custaram caro. Claro, se a gente transcrever para hoje, foram uma pechincha, mas na época eram caríssimos, foram discos que custaram muito mais do que outros discos do período, né? Então tem o Pet Sounds, dos Beach Boys, o Sgt. Pepper's, né, dos Beatles, e o Tommy, do The Who. Três discos aí que custaram fábulas na época, pro contexto ali dos anos 60, da segunda metade dos anos 60, justamente por muitas horas de estúdio, né? E isso influencia muito o custo de um álbum, né? Principalmente aqueles estúdios de ponta, que era onde os caras gravavam nessa época. Então, esses três álbuns são exemplos de discos que levaram muito tempo para serem gravados, claro, no contexto do período, né? Então acabaram saindo caríssimos, mas que reverteu em vendas, são clássicos até hoje muito vendidos aí, né?
Que são discos de muito sucesso, tanto de venda quanto artisticamente, né, Bentão?
É, clássicos aí até hoje revisitados, né, Cadinho? Discos que não vão parar de vender nunca, né?
Uhum.
E já indo ali para os anos 70, um disco muito bem sucedido que foi assim... Muitas bandas passam por esse momento, né? Quando a gravadora dá aquele checkmate, fala assim, olha, ou agora vocês vão lançar um disco que vai ser um sucesso, vai vender pra caramba, ou a gente, ou vocês estão na rua.
É.
Né? Foi o Queen com a Night at the Opera. Né? O Queen já vinha ali de grandes discos e tal, mas que não eram sucessos de venda, né? Então, pô, quando chega na Night at the Opera, a gravadora investe pesado ali, né? A EMI e tal. E o Brian May sempre falou que, porra, ele sentia que ali era o disco da vida, né? Falou, porra, eles chamam de Make It or Break It álbum, uhum, né? Falou, pô, ou é agora ou nunca, cara. Então, muita grana, muito investimento, né? Quarto álbum. Foram 4 meses de estúdio e 7 estúdios diferentes. Alguns sendo usados, assim, simultaneamente, sabe? Às vezes estava mixando uma música num disco, eles estavam num outro gravando e fazendo um outro integrante da banda, fazendo um overdub num outro, ou seja, 7 estúdios. Dizem que na Bohemian Rhapsody, 180 overdubs. Eu achei uma matéria que dizia que teve 180 overdubs só nessa música.
É, porque é uma sinfonia com 4 músicos, né?
Imagina, cara, pra gravar isso, né? Uhum. Quantas horas de estúdio foram...
É, uma sinfonia com coral, com 4 músicos.
Pensados aí, né? Então, e não deu outra, né? Foi um super sucesso, né? O Queen, porra, estourando pro mundo ali. E essa faixa, né? Aquela versão também que foi pras rádios, tudo. Teve até um clipe também, que a gravadora gastou pra caramba pra fazer um clipe, uma coisa inusitada na época, né? Não se fazia, assim, videoclipes, né? Em 75.
Tempos pré-MTV, né?
É, exato. Então foi um gasto que reverteu em venda e em sucesso nesse caso, né? O A Night at the Opera.
Tô editando aqui e percebi um erro aí nisso que eu falei da sinfonia com 4 músicos. Deixa eu corrigir aqui, porque eu também sou dessa área do canto lírico aí, então eu não tenho direito de errar nisso. Não é bem uma sinfonia com 4 músicos, é mais para uma pequena ópera com 4 músicos. Porque tem ária e coro cantados, então tem solo e coro cantados, então é mais para uma ópera com 4 músicos do que para uma sinfonia. E em capital, assim, artístico, e em capital artístico e político dentro do mercado, para eles poderem gastar mais, para eles poderem ter dinheiro investido para os próximos trabalhos também, né?
É, exato, Carlinhos. Outro bem sucedido pra caramba, já dos anos 80 ali, que eu costumo dizer que, sei lá, nem é um disco que eu gosto muito, assim, né? Gosto pouco desse disco... Mas ele, sem dúvida, é um artefato de sua época, assim, um artefato oitentista em todos os sentidos, é o Hysteria, né, do Def Leppard, né, um disco que, devido a algumas tragédias, alguns percalços aí na carreira, ele levou 3 anos para ficar pronto, né, e teve um acidente com o baterista, o Rick Allen, né, que perdeu um braço, o disco levou 3 anos para ficar pronto, então você imagina o gasto disso, né, a banda gravando, regravando, mixando... Né, vai, não vai, o disco começou a ser gravado em 84, saiu só em 87, né?
Eu gosto do Hysteria como disco pop, né? Você esquece os 3 primeiros álbuns do Def Leppard, que eu, sim, minha opinião, meu gosto pessoal, claro, são magníficos os 3, maravilhosos. Agora, o Hysteria, eu gosto dele como disco pop, agora, o ruim mesmo é o Adrenalize, né, Bentinho? É ruim, fraco, né? E o Hysteria, eu acho que, assim... É, muito custo também, porque o fator Queen também, esse fator sinfônico, né, de gravar coral, o Joe Elliott diz que uma das principais inspirações do Def Leppard é o Queen, por causa dos arranjos vocais, né?
E cara, e é um É um disco que tem boas músicas, tem boas composições e tal, só que o que me incomoda nele justamente é o som, assim, essa coisa, não essa coisa de ser datado também, que eu também tem coisas dos anos 80 ali que eu adoro e são super datadas, mas é que ele é um disco que ele parece que foi gravado por robôs, assim, parece que não são humanos tocando naquele disco, isso eu acho bem bizarro, assim. Né, hoje em dia o pessoal, pô, a inteligência artificial e tal, pô, o Hysteria já era um disco meio, vamos dizer assim, ele soa como se tivesse sido gravado, sei lá, por robôs, assim.
É, o que
bem bizarro.
Ele é frio, né? Ele é músicas boas, tal, ele tem momentos de emoção, por exemplo, a música Animal ali, é um refrão bem emocional, assim, bem legal, bem energético e tal. Mas é tanta execução, né, se sobrepondo a interpretações, eu acho que uma superprodução tem muitas vezes esse problema. E é engraçado que você fala aqui, que você cita que parece robôs tocando, cantando, e o Kraftwerk fazia de maneira proposital uma coisa completamente mais autêntica, né, nesse sentido, que
exato,
era para parecer robôs mesmo.
Mas aí é um robô com alma, né, Cadinho? Nesse caso.
robô do jeito certo, né? Era o robô do jeito certo.
Né, cara?
Fala isso pro José.
Aquela questão do Blade Runner ali, né, que me vem à cabeça agora, assim, da emoção humana e tal, né, o robô do Kraftwerk tem emoção, né?
Tem,
Ô, Cadinho, mas o Hysteria, no caso, ele foi um sucesso de vendas, claro, né, milhões de cópias, tanto em Inglaterra como Estados Unidos, mas, olha só que curioso, os caras estavam com uma conta ali com a gravadora, que assim, para ele começar a dar lucro, em relação ao que foi investido nele, no álbum, ele teria que vender pelo menos 5 milhões de cópias para empatar. Olha isso, cara. Você imagina se você sair da fábrica, né, com um disco que ele tem que vender 5 milhões de cópias para ele se pagar. Aí vai começar a dar lucro, depois de 5 milhões. E vendeu bem mais que isso. Então deu lucro, claro. Mas olha isso, que loucura, cara. Uma coisa que hoje em dia, né? Imagina você sair da fábrica tendo que vender 5 milhões, bicho.
Para empatar,
loucura,
o custo, né? Para chegar no custo.
Para empatar,
muita coisa.
Cara, e um que eu lembro, assim, também, que foi bem sucedido e custou uma fortuna, foi o Metallica, né? O Black Album também, eu lembro, foi um marco, assim, na época de produção. Sei lá, mais de $1 milhão custou o disco, né? 8 meses no estúdio, mixagens, é o Bob Rock produzindo, né? Aquela história que o Lars Ulrich ouviu o Dr. Feelgood, do Motley Crue, e ouviu o som de bateria do Tommy Lee naquele álbum e falou, porra, eu quero esse som, eu quero o Bob Rock, né? E virou até documentário, né? Tinha aquele VHS na época que mostrava as gravações do Black Album ali. Custou uma fortuna, mas também rendeu milhões e milhões de dólares, né? Esse disco.
Agora, no momento em que você fala que o... No momento em que você falou que o Hysteria... É lógico, em termos relativos, não é que parecem robôs mesmo, mas que soa meio robotizado... Eu imediatamente já me lembrei do Black Album do Metallica também. Porque nesse quesito, não é que as interpretações do James Hetfield cantando sejam sem emoção, não é isso. Do mesmo jeito que as do Joe Elliott cantando também não. Mas é tudo muito, muito calcado na execução, no certinho. Eu tenho um amigo que acha que é o melhor disco do Metallica porque é o disco que mais teve esmero, entre aspas, do meu modo de ver, na produção, cara, que eu acho... Um modo de ver bem errôneo, bem errado, assim, né? Bem errado, ou que pelo menos não condiz com o que eu penso, né?
Uhum. Bom, eu anotei aqui também alguns que, sim, foram considerados mal-sucedidos em termos de vendas, né? Não artisticamente, ou seja, discos que custaram muito caro e não se pagaram, né? E curiosamente, principalmente nos anos 70, alguns deles, alguns não, esses três que eu... Quatro, né? Eu anotei quatro aqui. Três dos anos 70 e daí... Não, na viradinha ali dos anos 70 para os 80. Vai, final dos anos 70, começo dos 80, quatro álbuns que também sofreram dessa maldição de terem sido lançados depois de álbuns que venderam muito, assim, que foram muito sucesso. E aí é difícil, né? Você manter as vendas, inclusive, ali, tanto o disco, né, a qualidade do disco, como as vendas lá em cima, como foi o álbum anterior. Então, tem quatro exemplos aqui, ó. O Tusk, né, do Fleetwood Mac, considerado o disco de rock mais caro da história, até hoje, né, de rock. O Long Run dos Eagles, The Long Run, foi o último álbum deles dos anos 70. O Gaucho, do Steely Dan, também o último álbum deles ali, né, da época, lançado em 1980. E o For Those About Rock, do AC/DC, lançado em 81, você pode perceber que esses quatro álbuns, os anteriores foram os grandes blockbusters, assim, né? Os grandes sucessos. Assim. Então, do Fleetwood Mac, a gente tem o Rumors, que saiu antes, do Tusk, o Hotel California, dos Eagles, antes do Long Run, o Back in Black, do AC/DC, né? O disco de rock mais vendido da história até hoje, saiu antes. E o Steely Dan, o Asia, saiu antes do Gaucho também, outro sucesso. Então, essas bandas sofreram disso, né? Então, muita fama, muita droga no estúdio, muito ego. Tudo isso foi minando essas gravações desses álbuns aqui, que custaram milhões e milhões de dólares. E foram sucessos, né? Relativos, venderam milhões também, mas poucos milhões em relação aos discos anteriores de cada um desses artistas.
Eu ia falar até que é o passo maior que a perna, mas não é, são artistas que tinham pernas longas o suficiente para dar esse passo, mas alguma coisa se perdeu no caminho, e muitas vezes o problema, entre aspas, é o próprio disco anterior, né? Para outra questão, não a questão financeira, você ama e muita gente ama o Exile on Main Street dos Rolling Stones. Eu gosto bastante também. Só que eu acho que o problema dele é o Sticky Fingers, que é uma verdadeira obra-prima e dá uma diminuída na minha compreensão, pelo menos, do quanto o Exile on Main Street é bom, porque acaba sendo eclipsado pelo disco que veio antes. E aí, nesse caso, a gente tá falando em números, né? Em números de venda também, embora os discos sejam todos eles bons, para mim, com exceção do Tusk, que é um disco bem mediano na minha... E esse álbum é curioso também, que ele tem uma reputação que levou uma banda, lembra? Camper Van Beethoven, esse disco até era um encalhe, a banda Camper Van Beethoven fez uma regravação do álbum Tusk, a versão deles do álbum Tusk, e encalhou pra caramba nas lojas, pelo menos nas lojas aqui do Brasil, o CD.
Ô Cadinho, e no caso do AC/DC, o For Those About Rock, também você considera que ele também não manteve o pique, né, nas músicas ali do Back in Black, né? É muito difícil aquilo, né?
E é uma coisa assim, que é uma pena, porque, cara, eu amo o AC/DC dessa época aí, e era o disco que eu mais gostava na minha pré-adolescência, o For Those About Rock, né? For Those About Rock, que, deixa eu ver, era o disco era o disco corrente do AC/DC na época, né? Porque depois que eu conheci e virei um menino AC/DC maníaco, eles lançaram o Flick of the Switch, que na época até não gostei tanto. Quando saiu, gostei, mas assim, não amava tanto quanto amava o For Those About to Rock, e gostava mais do For Those About to Rock pela faixa título, pela Put the Finger on You, e eu acho que depois dessas duas primeiras músicas ele dá uma morrida, e tem muitas músicas fillers no For Those About to Rock. Eu acho que uma coisa estranha para um disco tão caro, né, para um disco tão caro, o Back in Black, que lógico, também teve um grande orçamento e tal, não tem músicas assim, de encheção de linguiça como o For Those About to Rock tem. For Those About to Rock tem algumas encheções de linguiça.
E é o último aí de uma trilogia produzida pelo Robert Mutt. Mutt Lange.
Começando com Highway to Hell, que pra mim é o melhor dos três, né? Aliás, pra mim é o melhor disco do AC/DC.
Porra, cara, e ele produziu os três, né? Essa trinca aí, milionária, no caso, também. Discos que venderam muito, mas o Back in Black, né? Em termos de venda, ele acaba se sobressaindo, né, Carinho?
Sim. Em termos de venda e de qualidade de som também, né? Uma referência para sempre, para regular PA, sabe? Continua sendo. Louco isso.
E no caso dos Eagles, né? O Long Run e do Steely Dan, o Gaucho, né? São discos que demoraram muito também para ficar pronto, né? Bota aí 3 anos cada um deles, né?
Ah, é. Sim.
Então isso também encarece demais, né? Os custos aí, os gastos. E é curioso, porque na época que o cara começou a gravar o disco, né? Já passou tanto tempo quando o disco vai sair que às vezes eles têm que voltar pro estúdio para refazer, para colocar num contexto mais moderno, né? Uma gravação que você fez ali há 3 anos atrás já não tem mais nada a ver com a de hoje em dia, né? No caso ali, na época a tecnologia galopante ali de estúdios, de equipamentos e de tecnologias de gravação, você imagina, né? O disco que o cara começou a gravar em 77 não é o disco que saiu em 80 ali, né?
De tecnologia tanto de tecnologia quanto do que tá em voga, né? Do estilo que tá em voga, né? E às vezes as mudanças parecem sutis, mas não são. Porque se você for comparar para tempos anteriores, assim, nos tempos da... da, que assim, a referência de música era música erudita, são porque, lógico, tempo de antes das gravações, né, de a música ser gravada, é de um século para outro que você vê mudança, e no rock, na música pop, que a gente tem mais como referência atualmente, é a partir de meados dos anos 50 para cá, que começa a ter mudança, assim, você percebe a cara do ano, a cara do outro ano, né? É a partir de meados dos anos 50 para cá. E nos anos 70 tava galopante essa mudança. Então, se você demora 3 anos para gravar um disco, o que você gravou lá no começo realmente tá bem defasado em termos do estilo que tá em voga.
É, no caso do Steely Dan, por exemplo, né, o Donald Fagen e o Walter Becker, eles não conseguiam achar o beat perfeito de bateria para Hey 19, né? Que eles tinham um beat ali na cabeça que, cara, nenhum daqueles grandes bateras que gravavam com eles lá, Steve Gadd, Bernard Purdy, pô, gênios aí do instrumento, mas na cabeça deles eles não conseguiam aquele beat perfeito que eles queriam para essa música, e foram conseguindo uma bateria eletrônica, né? Que custou na época 150 mil dólares, cara.
A levada ou o andamento?
Mesmo, o andamento. O andamento, cara. O andamento.
Poxa.
Olha que loucura. E aí eles foram até, conseguiram, né, tinha um técnico de som ali que cobrou, assim, falou, ó, com 150 mil dólares eu arrumo essa bateria eletrônica aí que vocês precisam. E, cara, eles deram até um nome para essa bateria eletrônica, né, um nome fictício que eu não lembro agora, na poeira do Steely Dan eu até falo, tá na biografia, mas é curioso, né, como também a cabeça dos caras tava na época ali, né.
Isso me lembrou daquela banda The Three Johns, que acho que era anos 80 para anos 90, que eles tinham um integrante como se fosse uma pessoa, que era uma bateria eletrônica chamada Hugo. Era o Hugo, a bateria eletrônica.
Demais, cara. Agora, falando em tecnologia também, eu lembrei de um caso aqui que é legal a gente citar, muito antes disso, né? Vamos voltar aí pelo menos 10 anos no tempo. O disco do Grateful Dead mais difícil de ser pronunciado, né? Até hoje eu não sei como é que se fala o nome desse álbum.
Eu falo a Oxomoshoa.
Vamos falar a Oxomoshoa, que é mais fácil, né?
É o disco pra você ouvir na loja Oxo. Devia ficar tocando na loja Oxo o a Oxomoshoa.
O bom é que dá pra ler de trás pra frente também, né?
É um palíndromo, né?
A Oxomoshoa.
É palíndromo então, que chama esse tipo de palavra? É. Ou se refere à frase? É, não, palíndromo, é um palíndromo, a frase é a Oxomoshoa, é um palíndromo, a palavra, aliás, é um palíndromo.
Ou seja, um disco de 1969, que começou a ser gravado ali da Warner, né, o Grateful Dead ali também já, uma banda super popular na época já, em 69, e o que acontece? Eles gravaram um disco em 8 canais, que era a tecnologia da época. Só que aí demorou, pá, voltava pro estúdio, não sei o quê, o Dead, aquela coisa dos ao vivos, né, o 1969 é o ano que saiu Live Dead também, o disco ao vivo, festivais, né, a banda tocando ali em Woodstock, Altamont e tal, eles voltaram pro estúdio para gravar de novo, ou seja, foi um disco que foi gravado 2 vezes, uma em 8 canais e uma em 16 canais, como quando pintou a mesa de 16 de gravação, eles foram lá e regravaram o disco. Então, por isso que saiu tão caro, né? Um disco que foi gravado 2 vezes, em 8 e 16 canais, e o que foi lançado foi a gravação em 16 canais. Curioso, né? Mostra muito isso que o Cadinho falou, da tecnologia galopante aí, a banda perdendo o timing, mas com a gravadora bancando, né? O Warner, no caso, falou, bom, vamos gravar de novo.
E o custo do disco inclui todo, porque acabou acabou valendo como uma pré-produção também, né? Porque assim, com certeza, você sendo artista, quando você vai fazer a regravação, pode até ser que algumas coisas saiam pior, menos inspiradas, menos puta, com um feeling menos legal e acaba ficando uma interpretação pior que a original. Mas você, dentro do seu ponto de vista ali, você melhora algumas coisas, porque gravar o disco você não acaba, você desiste. E o Xando sempre fala isso também, de mixar. Porque chega uma hora, não dá mais, já é isso. Porque se você for continuar, você vai continuando até sempre. Você vai sempre achar alguma coisa a mais pra fazer. E pra compor, arranjar, gravar, tem sempre, putz, isso poderia ter ficado um pouco melhor. Aí depois, quando você tá ouvindo lá a mixagem, puta, mas já tá mixado, o custo já foi extrapolado. E putz, aqui bem que eu poderia ter cantado essa nota um pouquinho diferente, outro drive, sabe? E aí, esse primeiro a Oxomoshoa, eu acho que ele deve ter contado pros caras como uma pré-produção. E você sabe se isso saiu, Bentão, depois, a primeira versão, se foi lançado
então,
depois?
Pedinho, eu acho que não. Eu posso estar enganado oficialmente, assim, eu acho que não, mas com certeza os Deadheads devem ter esses discos aí, como que um bootleg.
Como bootleg, né? É. que é o, o Grateful Dead, querendo eles ou não, é o, e muitas vezes em termos de show ao vivo, querendo mesmo, né? É o rei do bootleg, né? Que eles eram muito bem livres nessa, cabeça aberta nessa, nessa questão.
Ah, sim, sempre incentivaram muito essa troca de gravações piratas entre os fãs e tal, né? É tudo um, um mercado, né? Isso aí até hoje.
É.
E vamos falar um pouquinho dos micos, né? Os discos que custaram caro e foram um fracasso de vendas, né? Um caso emblemático aqui, que eu achei até curioso, é o Rockin' a Hard Place, do Aerosmith, né? A banda ali em total decadência, começo dos anos 80, sem Joe Perry, sem Brad Whitford, que saiu durante as gravações.
Pois é, eu costumo falar sem o Joe Perry, mas é sem os dois.
Sem os dois, cara. E Steven Tyler ali afundado nas drogas, né? O auge da decadência e da dependência do, do, do Aerosmith também. Então, assim, dois anos pro disco ser gravado. É, o, um dos guitarristas entrou o Jimmy Crespo, né, no lugar do Joe Perry, e o Rick Dufay, do lado do, no, no lugar do Brad Whitford. E eu tava lendo uma entrevista aí do Rick Dufay, um guitarrista que substituiu o Brad Whitford, falando que, porra, era impossível gravar esse disco, né? O Steven Tyler não ia pro estúdio e apagava, né? E a gravadora bancando, e o cara não conseguia gravar, não conseguia gravar. E, cara, ele falou até, ele citou nessa entrevista que teve um momento que ele precisou até limpar a bunda do Steven Tyler, cadinho. Olha isso, o cara não conseguia limpar a própria bunda, bicho.
Cuidador. E eu acho que ele tem que... Acho que o disco deve ter encarecido também, porque o guitarrista acabou tendo que fazer o serviço de cuidador. Trabalho de cuidador é, tem que ser caro, porque é um trabalho muito difícil, né, de fazer. Cuidador, cara, de um idoso jovem.
E aí diz que, pô, eles conseguiram ir cuidando um pouco do Steven Tyler, falando, ó, maneira um pouco aí nas drogas e tal, né, leva o cara pra tomar um sol, né, pô, hoje você não vai beber, sabe assim, aí o disco conseguiu ser lançado. E curiosamente, né, é um disco que carrega um pouco, na época, pelo menos carregava essa coisa de, ah, esse é o pior disco da banda e tal, mas é um belo disco, né, eu reouvi recentemente, e é um disco pesado, um disco bacana, tem a Lightning Strikes, né, o então, clipe que passava ali no som pop
maravilhoso.
Direto.
Eu adoro
é um
esse
disco, hein, Cadinho?
Eu adoro é um esse disco. Adoro.
Também gosto.
E é ele que tem a versão de Cry Me a River também, né? Da Julie London.
É um belo álbum.
Belíssimo, belíssimo, cara.
E, cara, um que também custou uma fortuna, foi um fracasso de vendas, foi o Song Cycle, do Van Dyke Parks, né? O primeiro disco dele lá de 67, 68 ali.
Que é o parceiro do Brian Wilson no Smile. Né? O parceiro de composição do Brian Wilson no Smile e também parceiro num disco que o Brian Wilson lançou, um CD que o Brian Wilson lançou nos anos 90, né? Que também é bom. E o Van Dyke Parks é um puta compositor, né, Bentão?
É sim, Cadinho, é um gênio aí, né, cara? E é um cara que, pô, gravou esse álbum também da Warner ali, a Warner bancando, um disco caríssimo para ser gravado e que não vendeu nada, né? Foi um fracasso de vendas. Hoje é um disco cult, assim, mas em vendas ele nunca foi bem sucedido.
É, né? O de 67.
7, eu acho, cara.
Esse disco eu nunca ouvi, cara. Esse disco eu nunca ouvi.
Cara, ele foi gravar esse disco logo depois de ter abandonado as sessões do Smile ali, né?
Smile.
Quando deu aquela bagunça toda, ele pegou e foi gravar esse disco. Ele sumiu de cena, assim, falou, agora eu vou lançar o meu álbum, né? E foi um fracasso. Mas é um belo disco.
Ah, como discos do Velvet Underground foram inicialmente fracasso, como o Van Gogh em sua época foi um pintor fracassado, né? Só que não custaram milhões.
E, cara, tem que falar do Michael Jackson, né, Cadinho? As produções aqui, tudo meio que foi pós-Thriller ali, custou uma fortuna e, né, nem sempre se bancou em termos de gastos, né? Então, pô, claro, a gente tem o Bad. Eu acho que a última parceria dele ali com o Quincy Jones ainda, tal, foi um sucesso, vendeu pra caramba, tal, mas quanto custou, né? Então, tem esse, tem o Bad, depois tem o Dangerous, depois a coletânea ali, o History e o Invincible, que é o disco mais caro da história da música pop, né? Custou uma fortuna, né? Eles foram 84 faixas gravadas em 3 anos de produção, gravou 84 para escolher 16, né? Para entrar no disco. Mais de 100 músicos de estúdio ali sendo contratados para gravar. Foi o último disco, né, do Michael Jackson, lançado em vida. E as vendas estacionaram ali nos 2 milhões e meio de cópias, né? O que para Michael Jackson é muito pouco.
Para Michael pouco. Jackson, para Michael Jackson não é nada, né, Bentão?
É nada, cara. Não é nada. E é um disco que custou fortuna, uma fortuna, né, carinho?
E cara, eu acho incrível como a indústria jogava dinheiro pelo ralo mesmo em alguns casos, né? Ou até joga ainda, sei lá. Mas nesse caso específico foi muito dinheiro jogado pelo ralo, assim. É lógico que o Michael Jackson como artista justifica, mas o produto em si, o disco, eu não gosto de falar produto, o disco em si, a obra de arte em si, não justifica, do meu modo de ver, tanto gastos. Principalmente se levando em conta que eu não consigo conceber alguém que goste mais de qualquer trabalho do Michael Jackson depois do Thriller do que qualquer coisa até o Thriller. Eu acho inconcebível. Inconcebível alguém gostar mais de qualquer trabalho do Michael Jackson pós-Thriller do que o trabalho do trabalho Michael Jackson até incluindo o Thriller.
É, Cadinho, mas você sabe que existe, é o fator Harry Comstrum, né, que a gente fala. Tem gente que gosta aí do Bad Company sem o Paul Rodgers, tem gente que prefere o Tony Martin como vocalista do Black Sabbath.
E não é que tem mesmo, cara? Uma vez uma amiga estava me falando de quanto o Cross Purposes é legal, e eu tava falando do Cross Purposes de uma maneira até preconceituosa, porque eu ouvi muito pouco, e por já saber que é o Black Sabbath com o Tony Martin, já uma fase, né, em que o Black Sabbath já estava só colhendo dividendos do que eles fizeram antes, em termos artísticos, assim, em termos do legado deles, e essa pessoa me falando que, nossa, mas esse é um grande disco, esse sim é um grande disco do Black Sabbath. E aí eu fui ouvir ele, não sei porquê, não sei se na época não tinha no Spotify esse disco, não sei se não tem, deve ter, sei lá. Mas eu fui ouvir ele no YouTube, ou uma música específica que ela me mandou e tal. E fui ver os comentários. Nossa, essa é a melhor fase do Black Sabbath, num vídeo específico daquelas de capinha de disco com a música tocando, né? De música determinada, a música do Cross Purposes. E o pessoal realmente achando que é a melhor fase. Então tem esse fator, sim. É. Tudo depende também da época da vida em que a pessoa conheceu, né? Do quão jovem é a pessoa quando o artista lançou o disco, do jeito que bate nela.
É, o lado afetivo e tal. E esses álbuns aí com o Tony Martin, realmente, eles pintaram no streaming recentemente. Tinha só o Eternal Idol. E agora que pintou o Headless Cross, o Cross Purposes, porque foi lançado o box, né?
Então é isso. Então é porque não tava, né?
Não tava mesmo. No streaming. E, cara, a gente entende, claro, o lance afetivo. Outro dia eu tava conversando com um grande amigo meu, fã de Kiss. Ele falou também, ele falou, pra mim o disco do Kiss que eu ouvi na época era o Unmasked. Então eu amo esse disco, eu adoro porque era o disco que eu ouvi quando eu era garoto, né? E isso tem, isso existe mesmo, né?
Muito legal. Sabe que curioso, Bentão, o Unmasked é um disco que na época que eu conheci Kiss, ali também na minha pré-adolescência, mesma época que eu citei com relação ao AC/DC pra mim, eu conheci também o Unmasked entre os discos do passado mais ou menos recente do Kiss, e o Unmasked, eu e o meu irmão, a gente ouvia ali, a gente, puta, que porcaria, né, meu? Tem umas coisas legais ali, Torpedo Girl, beleza, mas tem uns pops ridículos, assim, e hoje em dia eu adoro tudo aquilo.
Hoje a gente adora.
Especialmente as coisas mais pop do disco.
Exato, cara. Eu também, isso acontece muito comigo, Cadinho. Um outro exemplo é o Point of Entry do Judas, cara. Na época eu não gostava, né? Eu te falei, a gente prestava esse disco na escola, olha, puta meu, isso aqui parece Led Zeppelin, era um crime, assim, uma banda de metal parecia o Led Zeppelin, né? Não pode, parece, né? E cara, hoje eu amo, eu adoro. Quando eu vou pego pra ouvir, eu vou ouvir ele primeiro.
Sim, lógico. O Point of Entry eu sempre gostei, desde que eu conheci. Ele tá sanduichado entre o British Steel e o Screaming for Vengeance. Então, de certa forma, ele é mais ou menos um álbum de entre-safra. Mas eu acho que não chega a ser, porque tem músicas fantásticas nesse disco. Bom, eu gostava já desde a época, mas a gente dava muita risada da música Don't Go, que a gente zoava falando que era um break e tal.
Então, eu acabei citando em comparação ao Unmasked, justamente por ele ser mais pop que os outros dois, né, cara? Os dois são discos pesados, né? O British Steel e o Screaming for Vengeance. E o Point of Entry tem um acento pop muito mais ali, né, visível, né? Audível,
mas,
no caso.
Mas eu adoro os clipes das duas músicas talvez mais roqueiras do álbum, Heading Out to the Highway, né, que é a primeira do disco, e a Hot Rocking, são dois clipes bem, nossa, cara, esses clipes são uma palhaçada total. No Heading Out to the Highway, a estradinha fake ali atrás deles tocando, e depois o o Rob Halford vai fazer o papel de a garota que dá a bandeirada pra sair o racha da corrida dos caras, meu. Cara, aí. E ninguém percebia nada.
Demais, cara. E o Hot Rocking eu adoro. Eles na sauna ali também, né, cara?
Também.
Meio que um dia na vida dos caras, né? Aí eles
também,
vão pro show depois, né?
E ninguém percebia nada. E o Regis, quando veio aquela banda Two do Rob Halford, que ele veio falando, yes, I'm gay e tal, até com entrevista numa daquelas revistas inglesas e tal, o Regis falava, não, bicho, isso é um dos segredos mais mal guardados do rock. Mas voltando, Bentinho, a gente tá saindo um pouco dos álbuns caros.
Ah, então, um que a gente tem que falar é o Chinese Democracy, né, do Guns N' Roses, né? Esse, pra mim, é o grande marco, assim, de investimentos e megalomania e loucura de que não deu, puta, não deu em nada, né, Cadinho? O disco, cara, demorou 10 anos quase aí pra ser terminado, pra ser finalizado. Esse, sim, né, é o disco mais caro da história do rock. Né, o Tusk, do Fleetwood Mac, como a gente disse aqui, era até então, né, até 79, ele foi o disco mais caro, mas o Chinese Democracy ultrapassou isso, claro. É, muitos produtores, muitos estúdios, muitas mixagens e gravações, e, cara, um mico, né, todo mundo esperando, tal. Chegou um momento que ninguém mais levava a sério, né, ah, vai sair.
É, tá, eu lembro.
Né? Passou tanto tempo que ninguém mais estava interessado em saber do disco, né?
Outros artistas até falavam, sobre o Chinese Democracy vai sair ou não, sei lá, não sei o que vai acontecer antes de sair o Chinese Democracy. Mas isso também contribui para a percepção do quanto o disco acaba sendo fraco, né? Porque se o disco fosse gravado ali durante uns poucos meses... Beleza, um disco mediano dos caras, não é um dos momentos mais inspirados da banda. Agora, um disco que demora aí cerca de 10 anos pra ser gravado e lançado, pô, não dá, né?
É, não, e virou motivo de chacota, né, Cadinho? Essa aqui é a real, né? E eu lembro muito bem, essa época eu tava trabalhando ali como freelancer pra Rolling Stone Brasil, e porra, finalmente quando saiu o disco, teve um evento aqui em São Paulo de audição, né? Vamos escutar o Chinese Democracy antes dele chegar nas lojas, né? Porra, eu lembro direitinho, eu fui cobrir essa audição para Rolling Stone e eu que fiz a resenha na época para Rolling Stone, né? Então era uma audição para os jornalistas ali no estúdio do Rick Bonadio, né? Foi todo mundo para lá, pô, vamos sentar e ouvir o disco. Cara, e quando a gente ouviu, né? O clima geral era de, porra, 10 anos pra isso, né, cara?
Aquele assim, negócio, saiu... os caras se entreolhando, né?
Isso!
De qualquer maneira, sendo muito bom ou muito ruim, né? De qualquer maneira não, mas sendo muito bom ou muito ruim, os caras iam ficar se entreolhando, né? Pô, que legal! Ou então, puta, que porcaria, né? E infelizmente pro lado ruim, né?
Porra, tava na metade do disco, a gente já tava olhando ali um pro outro, pô, vamos comer uma pizza, né? Vamos sair daqui, vamos pro bar, né? Eu lembro com uma certa alegria, assim, desse dia, Carinho. Foi divertido.
Ah, imagino, porque, pô, às vezes você pega essas coletâneas de... Por exemplo, ó, eu tenho um dos itens preferidos. Eu sempre penso assim, ó, se o meu apartamento pegar fogo, eu tenho que salvar os meus 6 boxes da Sun Records. É o que eu tenho que salvar. São os 6 boxes da Bear Family que tem todos os singles da Sun Records. O resto, tudo bem. Perder geladeira, computador, sei lá. Eu tenho que salvar os boxes da Sun Records, da Bear Family. Porque ele pega toda a história de uma gravadora e tem singles ali que são tão horríveis, mas muito ruins, que não corresponde com o que você... Quando você adora um selo, com a sua expectativa do que vai vir naquele single de selo amarelinho, né? Da Sun Records, no caso. E um cara, e eu sou um grande fã da Sun Records. Mas tem singles ali que são muito ruins, principalmente singles que o Sam Phillips comprava, ou as gravações de um empresário, sei lá, para lançar pelo selo, para tentar lançar, apontar, atirar por outro lado também e tal. E às vezes um resultado tão sofrível que vale a pena pelo texto. Então é que nesse momento, às vezes a resenha da gente acaba sendo legal mesmo o disco sendo ruim. Às vezes o disco ruim rende uma resenha tão legal que, como esse texto aí que eu leio o texto sobre aquele single com um prazer tão grande pelas ironias contidas ali, que é essa resenha.
É demais. Vamos então pro próximo bloco, Cadinho?
Só queria falar de um disco aqui que eu acho que deve ter vendido muito pouco, não procurei essa informação, mas acho que nem é muito relevante também a informação do quanto ele vendeu, de um disco que é bem caro também, que é aquele Brian Wilson de 1988, que saiu em LP nacional. Eu acho um disco lindíssimo. Ele recebeu críticas muito positivas na revista Biz na época, em 88 mesmo, sabe? Eu lembro que na resenha, se não me falha a memória, inclusive, né? Que eles estavam realmente colocando o disco lá em cima também. Eu acabei lendo a resenha depois de já ter ouvido o disco, e eu tinha achado esse disco maravilhoso, assim, um belíssimo disco, assim, faz jus, lógico, com o filtro de ter sido gravado já nos anos 80, em 88, faz jus ao Brian Wilson que a gente aprendeu a amar dos Beach Boys, né? Então é um disco que eu acho que vale muito a pena ter, assim, é um disco que não deixou um legado, porque ele é mais Brian Wilson, né? Não traz novidades. Ele soa um pouco como Pet Sounds, como Smile, mas é um disco que teve um resultado artístico muito bom, embora tenha custado uma grana preta.
Boa, Cadinho, preciso reouvir esse álbum, hein? Faz muito tempo que eu não escuto esse disco.
Gosto muito, gosto muito. Tem uma suíte, inclusive, chamada Rio Grande, que eu gosto muito. Sabe o que ele me lembra? Ele me lembra muito o disco Surf's Up, que é um Beach Boys já, sabe? Esse título do Surf's Up é totalmente, sei lá, eu nunca li sobre isso, mas é um título meio assim, propositalmente contraditório, porque o Surf's Up, né, é uma coisa... O surf tá lá no alto, mas na verdade o cara que está sendo mostrado é um cavaleiro, é um quadro, acho. É um cavaleiro em cima do cavalo, inclusive com as costas todas assim curvadas para frente. O cara tá bem down, bem para baixo, assim, tudo com cores escuras, assim, e o disco é bem introspectivo e tal. Esse Brian Wilson de 88 me lembra muito o Surf's Up, que tem músicas que vieram ali das composições do Smile. Inclusive, a música Surf's Up é uma das músicas do Smile.
E é a minha música favorita dos Beach Boys.
Ah, é? Surf's Up. How Deep is the Valley, né?
Nossa, meu Deus.
É lindo. É lindo, cara.
Bom, Cadinho, é quase um Warrior on the Edge of Time, né? Desde a capa como o How Deep is the Valley.
Você sabe que eu lembrei disso? Sabe que eu lembrei justamente quando eu tava descrevendo essa capa aí? Eu lembrei justamente do Warrior on the Edge of Time da gente.
Tá vendo? Tem que falar de vocês, né, Cadinho? Não tem jeito.
Cara.
Lembra que teve uma vez um ouvinte que até mandou mais um programa falando de Rockwind?
Ou de Motorhead ou de Rockwind. Eu sempre lembro disso, cara. Sempre lembro disso. Eu não lembro quem foi o ouvinte, mas eu sempre lembro dele. Esse cara vai estar me batendo mentalmente aqui. Vai estar fazendo voodoo comigo, assim, o bonequinho de voodoo comigo.
Mas é uma das favoritas da casa, Cadinho.
É uma das favoritas da casa, é. A ponto de a gente chamar de a gente, né?
A gente.
Então vamos pro Duelo de Gigantes, Bentinho?
Vamos.
Vai ter um duelo de gigantes bem legal aqui, rock and roll pesado, vamos lá.
Poeira Cast. God being the strangest woman, believe me, this chick's no cinch, but I really get her going when I take out my big 10-inch record of the band.
No duelo de gigantes, dois discos de... Pô, eu prefiro definir como dois discos de rock and roll pesado que estão comemorando 50 anos neste abril de 2025, ou seja, dois discos lançados em 1975, um na Escócia, de banda escocesa, o Nazareth, com Hair of the Dog, e nos Estados Unidos, o Aerosmith, com Toys in the Attic. Bentinho, que bela dupla.
É, Cadinho, pô, dois discaços aí, como você disse, de rock pesado setentista, né, do hard rock, né, lançados há 50 anos atrás, né, dois discaços, eu acho que a batalha aí vai ser árdua, hein.
Sabe o que eu acho? Eu tava ouvindo os dois, né, tava, tipo, reouvindo os dois, assim, e pensando, poxa, então, como eu defini, no meu modo de ver, esses dois discos eu defino como discos de hard rock também e tal, mas o disco, são dois discos muito típicos do que era o rock and roll em meados dos anos 70, e dando ênfase no, porque tem os Stones, por exemplo, como principal expoente do rock and roll nos anos 70, mas do rock and roll pesado, que nem era heavy metal, mas você pega, por exemplo, os riffs, características dos caras. Você vê que tem um pezinho no heavy metal, acho que principalmente o Nazareth tem bastante pezinho no heavy metal ali, no hard rock, claro, mas bastante linguagem de heavy metal já ali em 75 e tal. E eu acho que o Aerosmith um pouco mais, eu denominaria como hard rock, mas os dois rock and roll pesado do que é típico da época de 75. E acho muito legal, casou bem o duelo. Ainda mais sendo que um é europeu, o outro é americano, bem legal. A gente, que a gente faz aqui? Quem começa votando?
Ah, vamos ouvir os ouvintes, né?
Ouvir os ouvintes, é isso aí.
Ouvir os ouvintes.
É. Os nossos apoiadores. Aliás, você que nos ouve, se você ainda não é um apoiador do PoeiraCast, cogite essa possibilidade. Entre lá no catarse.me/PoeiraCast e vê lá, dá uma olhada lá nas modalidades de apoio do nosso financiamento recorrente, que é o que mantém o PoeiraCast no ar. Então, alguns dos heróis que mantêm o PoeiraCast funcionando no ar para todo mundo ouvir, você que ouve o PoeiraCast, eu agradeça a estes que vão falar aqui, participar do programa com a mensagem em áudio, e também outros de outras categorias do apoio, porque você não precisa fazer necessariamente o apoio que dá o direito a esse áudio aqui, participar do programa com áudio ou participar da reunião de pauta que a gente faz por e-mail para definir assuntos e para conversar sobre o que virão a ser os assuntos do programa. Você pode apoiar de maneira mais simples e todos os apoios são importantíssimos, são muito válidos. Mas uma das categorias inclui você mandar um áudio e participar num tema do segundo bloco aqui, participar do programa. Então vamos ouvir esses heróis que, alguns, né, desses heróis que ajudam você a manter o PoeiraCast no ar, de maneira totalmente aleatória aqui, do jeito que ficou nas minhas conversas de WhatsApp aqui. Vamos selecionar como primeiro da conversa aqui o Ney Bahia. Vamos lá, Ney.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Duelo de gigantes, cinquentões gigantes. Hair of the Dog e versus Toys in the Attic, Nazaré versus Aerosmith. Se fosse de banda, o voto era fácil. Aerosmith versus Nazaré. Mas esses dois álbuns, o voto também é fácil, só que é na direção contrária. Certo? Hair of the Dog é um clássico. A sonoridade do disco é um negócio que até hoje chama atenção, né? É o momento áureo da discografia do Nazaré, né? E em relação a um Toys in the Attic, que tem grandes composições, mas não tem um, pelo menos para mim, o som do disco deixa a desejar. Aliás, o som do disco, dos discos do Aerosmith na primeira fase, né? Fase antes do colapso, né? Eu acho que ela não tem o mesmo nível das composições. Todos aqueles discos poderiam, Rocks, Drown the Line, todos aqueles discos poderiam ter um som muito melhor, certo? Representar muito melhor aquelas canções. E mesmo assim, a banda fez o sucesso que fez. Mas nesse embate aqui, especificamente, Hair of the Dog, sem dúvida.
Tá aí, primeiro voto 1-0 pro Hair of the Dog. Conforme o Ney começou a falar, eu não sei se eu não estava prestando atenção muito bem na maneira que ele estava desenvolvendo o assunto. Eu achei que ele ia votar no Toys in the Attic e acabei me surpreendendo que virou um pouco ali. Depois eu fui entendendo que ele ia votar no Hair of the Dog. Tô ouvindo pela primeira vez também, tá? Não ouvi nenhum dos votos antes, nenhum desses áudios antes. Tô gostando, eu gosto de ver a surpresa, ter a surpresa também. E aí?
Pô, Cadinho, acho que não precisamos comentar todos, né? Vamos dar sequência aí, tá. Você já fez um comentário legal.
Tá bom, então vamos lá. Rodrigo Werneck, do Rio de Janeiro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para mais um PoeiraCast e dessa vez o nosso amigo Bento caprichou nesse duelo de gigantes. Dois discos aí que estão completando 50 anos agora. E confesso que eu fiquei realmente bastante na dúvida no meu voto. E fui trocando de voto e aí no momento atual eu acabei optando por um dos dois. Mas poderia ter escolhido o outro. Então, assim, eu entre o Toys in the Attic do Aerosmith e o Hair of the Dog do Nazareth, no momento, eu estou escolhendo aqui Aerosmith, Toys in the Attic. Realmente tem algumas músicas que são clássicos da banda, é um disco bem que marcou a época e foi crucial para a carreira da banda. Então, a música título, a faixa título, Toys in the Attic, é um clássico, também Walk This Way, a versão original, Sweet Emotion. Então, assim, realmente é um disco bastante forte da banda, gosto muito. Mas, por outro lado, o disco do Nazareth também é excelente, a música também é a faixa título, Hair of the Dog. Me lembro do primeiro show que eu fui deles, no Canecão, aqui no Rio de Janeiro, foi uma música que marcou bastante, o público cantando junto. Beggar's Day, Please Don't Judas Me, obviamente a balada, né? Love Hurts também marcou a época, que tocou muito nas rádios aqui no Brasil. Então são dois discos, são dois contenders bem, bem fortes aí. Então, mas escolhi Aerosmith dessa vez. E o interessante desses dois discos que eu queria também comentar é que acho interessante que os títulos dos discos, nos dois casos, são trocadilhos ou expressões idiomáticas, né, no inglês, né? Então, Hair of the Dog, que é o quando você acorda de ressaca, de ter bebido muito álcool na noite anterior, você acaba bebendo mais para acabar com o efeito do álcool, né? Então, o pessoal lá fora chama de Hair of the Dog. E no caso do Toys in the Attic, que seria os brinquedos no sótão, né, na tradução literal, mas na realidade é uma referência meio ambígua aí para insanidade, loucura, alguma coisa do gênero, né? Quem tem uns parafusos a menos ou minhocas na cabeça, o pessoal chama, né, de Toys in the Attic em inglês. Então é curioso que os dois títulos dos discos sejam expressões idiomáticas aí na língua inglesa. Então é isso, voto no Aerosmith dessa vez. Grande abraço a todos.
Nossa, muito bem observado, né? Que os dois títulos são expressões idiomáticas, assim, que não é para você entender a frase pelo sentido literal, né?
Legal, Werneck. Eu não havia reparado nessa semelhança aí, né, entre esses dois títulos. E só uma observação, né? Que o Love Hurts tá na edição brasileira, né, do Hair of the Dog, mas na edição original inglesa não tem Love Hurts, né? Ela era o compacto ali da época. Então, a versão original do Hair of the Dog, a versão britânica, não contém Love Hurts. Né? A versão nacional em vinil da época saiu com Love Hurts.
Como é que é? A Love Hurts, ela tá no... Não tá no original britânico, mas ela tá no americano, será?
A americana, não sei.
Porque é bem possível, né? Aquele fator Breaking the Law, por exemplo, que é uma música que, tudo bem, tá no disco British Steel do Judas Priest, original, só que ela não abre o disco, e o vinil nacional do British Steel abria com Breaking the Law, obedecendo a ordem do vinil americano e não do vinil inglês, que começa com, se não me engano, Metal Gods.
O americano tem Love Hurts, sim, o americano
tem Love, então o brasileiro segue uma feliz escolha nesse caso, né, porque aí tem uma música a mais, assim como o americano, né?
É, exato.
Colocou até para o sucesso, até para alavancar as vendas do disco, né? E é muito típico dos ingleses deixar single fora de álbum, né?
Agora, Cadinho, eu tô vendo aqui no Discogs. Pô, engraçado, o brasileiro não tem Love Hurts aqui no Discogs. Tô vendo então, o selo. Mas eu lembro de ouvir o disco com ela, cara.
Deve
o
ser
o
meu
brasileiro.
Relançamento, né?
Engraçado.
Deve ser o relançamento. Vai ver que o da época é baseado no vinil... Será que é isso? O da época é baseado no vinil inglês e britânico em si, né? Porque a banda é escocesa. Mas enfim, não é inglesa. Né?
Aqui no Discogs, a versão original brasileira de 75 não tem Love Hurts também.
Curioso.
Só tem no americano.
Aí você compra o relançamento e vem com o bonus track, porque você provavelmente teve o nacional relançamento e aí veio com o bonus track. Love Hurts, que aliás é dos Everly Brothers, né? E também foi gravada no início dos anos 60 pelo Roy Orbison. Aliás, os dois discos têm covers, né? De rocks, no caso de uma balada pop, no caso, e no caso do Toys in the Attic, de um rhythm and blues, que eu vou falar mais pra frente.
E no início dos anos 70, gravada também pelo Gram Parsons e a Emmylou Harris, né?
Love Hurts.
Histórico.
Love Hurts, né?
É.
Pelo Gram Parsons e Emmylou Harris, legal.
Isso.
Vamos ao Luiz Paulo. Fala, Luiz.
Olá, família Poeira. Tudo bem? E viva as plataformas de stream. Sem elas, eu não poderia participar da maioria dos duelos. E foi no Deezer que eu reescutei o Hair of the Dog, Nazareth, e o Toys, do Aerosmith. A curiosidade aqui no Nazareth, a Love Hurts, ela aparece. E se não me falha a memória, ela saiu somente em single ou na versão americana, mas eu não tenho muita certeza. Mas ela não era do disco original. Mas enfim, é um compilado. E tá aí, né? Dois discaços que ou definiram ou consolidaram a sonoridade das bandas, né? O Nazareth, aquele rockão setentista, bem bacana. E o Aerosmith, eu acho um pouco mais moderno, né? Mas também uma pegada bem legal. E, bom, discaços, como nós falamos nas nossas trocas de e-mail, né? Cheiro de empate esse duelo, mas eu tenho que escolher um só. E eu vou ficar com o Aerosmith. E o motivo é o que eu falei, a sonoridade dele me soa um pouco mais moderna, né? Se você pega para escutar, você não pensa que é um disco de 50 anos. Walk This Way, Sweet Emotions, quer dizer, tem ainda uma cara mais moderna, né? Então, por esse motivo, e somente esse motivo, eu vou ficar com o Aerosmith. Mas olha, dois discaços, ninguém merece passar por debaixo da mesa nesse duelo. É isso aí, meus queridos. Um forte abraço e rumo ao programa 555. Pronto. É isso aí. Até mais.
Então, se tem uma coisa que já está garantida é que ninguém vai passar por baixo da mesa, né? Ainda bem, nenhum dos dois merece passar por baixo da mesa.
Agora, é verdade, Cadinho.
Né? Agora vamos com o Rafael Nunes Campos. Vamos lá, Rafael.
Olá, amigos do Poeira Cast. Duelo de gigantes entre Nazaré, com seu Hair of the Dog, e Aerosmith, com Toys in the Attic. Bom, eu sempre tive em mente que Hair of the Dog é um dos melhores discos do Nazaré. Conheço a discografia toda da banda, inclusive os mais recentes, e tenho esse disco em alta estima. E digo mesmo a respeito de Toys in the Attic. Mas após colocar os dois discos para tocar, escutar atentamente, devo dizer que nesse duelo Toys in the Attic deu uma surra no Hair of the Dog. Eu acho que Toys in the Attic não tem nenhuma música ruim, muito pelo contrário, algumas músicas que eu mal lembrava são muito boas, poderiam estar incluídas em outros discos, em coletâneas. É um disco do início ao fim muito bom, que pode ser ouvido hoje com total deleite. Já em relação a Hair of the Dog, devo dizer que algumas canções são um pouco modorrentas. Você escuta o disco e tem a sensação de que o disco, em algum momento, ele demora a decolar. Lógico que a gente tem Beggar's Day, Miss Misery, além de Love Hurts, que saiu como single e depois foi incluída no disco. A música Hair of the Dog, que é fantástica. E, bom, apesar de adorar Nazaré, devo dizer que Toys in the Attic ganhou de goleada, na minha opinião. É um baita álbum, é um clássico do hard rock e deve ser ouvido do início ao fim. Um abraço, meus amigos, meu voto é para Toys in the Attic.
Tá 3-1, né, pro Toys in the Attic, né, Bentão? Tá 3-1 pro Toys in the Attic, né?
Isso, 3-1, né?
Ney votou no Nazareth. Ney votou no Hair of the Dog, né? Rodrigo, isso. Luiz e Rafael votaram no Toys in the Attic. Agora vamos com o Hélio e Asbeck, né? 3-1. Agora vamos com o Hélio e Asbeck. Pimba!
Olá, queridos Bento Araújo, Cadinho Alpendre e gentis ouvintes de PoeiraCast, como estão? Caramba, que belo duelo, hein? Nazaré e Aerosmith cinquentando, dá uma briga boa. A minha resposta para esse duelo, ela não é baseada em gosto atual e talvez ela nem seja baseada em gosto. Ela é muito baseada na história da demora. Eu explico isso aqui. Acho que como todo cinquentão elegante de hoje em dia, meu primeiro contato com o Aerosmith, ele veio da MTV. Ele veio naquela época do Walk This Way, veio daqueles clipes bacanaços, Crazy Angel, que tinham as menininhas e etc. E naquela época, como roqueirinho raiz que era, eu ficava meio com vergonha de gostar daquilo. Eu gostava, né? Hoje, olhando em retrospectiva, é óbvio que eu gostava, mas eu ficava meio com vergonha. E essa vergonha me fez demorar muito para começar a ouvir a Aerosmith. Me fez demorar muito para voltar para as origens desses caras. E principalmente para ouvir o Toys in the Attic ali. Que eu ouvia várias das clássicas dele soltas em coletâneas e coisas do gênero. Mas para ouvir o disco inteiro mesmo, eu demorei muito para fazer isso. E nesse meio tempo, Nazaré tava lá, né? O Hair of the Dog tinha aquela capa linda, todas as capas do Nazaré eram lindas, as músicas espetaculares. E é por isso que nesse duelo o Nazaré leva, porque olhando, fazendo essa retrospectiva histórica aqui, o Nazaré teve mais peso pra mim. E se for bater de frente um com o outro, caramba, tem Love Hurts ali, né? Love Hurts é o cover, isso faz muita diferença. Cara, referência histórica e Love Hurts levam. É isso, meus queridos. Grande abraço, prazer falar com vocês. Cuidem-se.
É, como diz o comentarista Paulo Antunes, temos um jogo. Porque agora 3-2 voltou a encostar aí, depois da virada do Toys in the Attic, o Hair of the Dog voltou a encostar.
Mas e agora, hein, Cadinho? Você que é o homem das regras aqui do PoeiraCast, ainda é, né, bicho? Você
eu sou o homem das regras.
É, eu Love sou. Love Hurts? É, pô.
É.
Agora que só tem dois, então, piorou. Você tá mais ainda do que... Você já era quando era o quarteto. Agora
gostei, gostei do Apple. Você falou Apple. Gostei do Apple.
Apple,
mas é o Apple dos Beatles, não o Apple do Steve Jobs.
Então, mas a minha pergunta pra você é... Você viu que Love Hurts pesou no voto do Hélio.
Pois é.
Ela não tá na prensagem original do disco.
Pois é.
Na prensagem britânica, no caso, né? Do Reino Unido ali. Apesar da banda ser escocesa. Mas o que você tem a dizer, Cadinho? Vale contar Love Hurts como sendo música do Hair of the Dog ou não? Ou é um single da época aí?
Lembrando que o Reino Unido, a Escócia faz parte, né? A Escócia
exato.
Não é a Inglaterra, mas verdade, faz parte da prensagem britânica, inclui a Escócia, né? Os nossos escoceses ali.
Acho que a prensagem original do disco não tem Love Hurts.
Não tem Love Hurts. Então, aí eu acho que
então,
assim...
Então não pode pesar, né?
Mas pesou, né? No critério dele já foi, o VAR já analisou e já deu. A gente concorde ou não, porque é o voto dele. Assim, como ele deu o voto, é o critério dele. Então, se eu sou o homem das regras, na minha regra, eu acho que vale o critério de quem tá votando, né?
Mesmo o Nazaré ganhando por uma música que não tá no disco.
Ganhando um voto, né? Ganhando o voto.
Mas vamos dizer que o Nazaré ganha.
Já pensou se ele vier a ganhar e com esse voto, aí, enfim, aí o Aerosmith vai reclamar, mas já foi, cara. Bola pra frente, vamos pra próxima rodada, né? 3 pontos pro Nazaré no caso, mas no caso aí tá só o jogo, só equilibrou um pouco mais o jogo, né? Temos um jogo, enfim, tá 3-2, mas de fato a reclamação da torcida do Aerosmith procede, mas quem definiu a regra nesse caso foi quem votou, então bola pra frente, segue o baile, segue o jogo.
Você que manda, tá vendo, né?
Como eu que mando, que bom,
você
que bom.
Manda.
Não é? Eu não posso impugnar o voto de um apoiador, Bentão. Não posso impugnar um
voto. Não, né?
Não, eu não posso impugnar o voto de um apoiador. Cadê aqui o áudio da nossa amiga... Cadê o áudio da nossa amiga Tatiana Oliveira? Cá está. Vamos lá.
Olá, meus amigos do PoeiraCast, espero que estejam todos bem. Então, que escolha difícil, hein? Para mim, essa tá sendo a mais tensa até agora. Toys in the Attic versus Head of the Dog. Bom, são dois álbuns que têm dois dos riffs mais famosos da história, Head of the Dog e Walk This Way. São dois álbuns também que trouxeram grandes hits de ambas as bandas, Head of the Dog e Love Hurts, os maiores hits da carreira toda do Nazaré. E do lado do Aerosmith, Walk This Way, Sweet Emotion, No More, No More, a faixa título, enfim. E dois grandes vocalistas, né? O finado Dan McFarty, que era a cara do hard rock, né? O vocal rasgado, cheio de drives, influência para muitos vocalistas de heavy metal. E por outro lado, Steven Tyler, que é um dos meus vocalistas favoritos, não só pela voz, mas por toda a presença, por toda a persona. Também está cantando maravilhosamente nesse álbum. O Head of the Dog é um tratado de hard rock setentista, enquanto que o Toys in the Attic traz mais rock and roll, mais blues, referências escancaradas ao Led. Tem horas ali que dá vontade de largar a vassoura e sair dançando pela casa. Então, assim, são dois ótimos álbuns. Eu, sinceramente, eu não consigo decidir friamente, nesse momento, qual seria o melhor. Mas já que eu tenho que escolher algum, pela minha história com o álbum, pela minha história com Aerosmith, escolha o Toys in the Attic. É isso, galera. Valeu, até a próxima.
Cadinho, ainda bem que a Tatiana escolheu o Toys in the Attic, porque você ia entrar agora numa sinuca, porque você tava me parecendo o Armando Marques ali na final do Paulistão de 73, da Lusa com o Santos ali. Você tá deixando o jogo correr e lá na cobrança dos pênaltis ia se dar mal, cara.
É verdade. É verdade, cara. Não saber contar. No caso, o Armando Marques faltou na aula de matemática, né? Ele cabulou a aula de matemática ali mesmo, do primeiro grau ali, terceiro ano do primeiro grau ali, o cara já foi pro boteco tomar uma Jamel em pleno 8 anos de idade, o cara foi pro boteco tomar uma Jamel em plena aula de matemática ali, não sabia contar até 5, enfim... Grande Armando
Marques. Imagina se a Tatiana volta no Nazareth e ela citou Love Hurts, então, aí ia empatar então. O jogo.
É.
E aí todo mundo contando com o Love Hurts ali. Aí como é que você ia explicar, Cadinho?
Sabe aquele gol que o time faz que teve uma faltinha lá no início da jogada, sabe? E que aí fica disso, isso é falta, isso não é falta, isso é falta, isso não é falta. E aí vai ter a reclamação para sempre, né?
Então, verdade.
Então esse depois de 20 anos a pessoa vai estar lembrando, mas aquele gol lá, e enfim, pelo menos foi só um gol que saiu assim com uma jogada polêmica no meio da jogada. Então agora tá 4-2, né? Tá 4-2 e resta nós dois aqui. Estamos nós dois para dizer se o Head of the Dog vai ter a chance de empatar esta contenda ou se o Toys in the Attic ganha de vez.
Cadinho.
Quem vota?
Bom, posso votar.
Vamos lá.
Eu vou votar no Toys in the Attic. Eu acho dois descassos, claro, mas, poxa, o Toys in the Attic ali é meu álbum favorito do Aerosmith, junto com o Rocks, né, essa duplinha aí. Acho incrível, o Nazaré também, grande disco, o Head of the Dog, pô, descasso também da época ali. Mas eu fico com o Toys in the Attic, Cadinho. Essa mistura aí que o pessoal falou dos hits, né? Com as outras canções ali que são secundárias, mas são incríveis também, né? Adam's Apple. Olha lá, falando do Apple de novo, Adam's Apple, Cadinho. Tem o Round and Round, que é uma faixa pesada, né? Um riff bem pesado ali. Tem a No More, No More, que eu adoro. Big Ten Inch Record, pô. Descasso, cara, adoro o Toys in the Attic, então eu fico com ele.
E eu fiquei por último porque eu preferi ficar por último mesmo, porque eu sabia que eu não ia dar chance do empate. E você já decretou aí, com o seu voto, a vitória do Toys in the Attic nesse duelo de gigantes. Tava 4-2, agora tá 5-2, né? E o meu voto também é para o ótimo Toys in the Attic sobre o bom Hair of the Dog. É assim que eu defino os discos depois dessa última audição. E antes de reouvir esses discos recentemente, agora, ontem inclusive, para fazer essa votação, eu estava em dúvida. Eu não sabia em qual dos dois votar. Então eu vou votar, vou ouvir os dois agora em situações diferentes, né? Nenhum na sequência do outro. Os dois em um momento que eu estou realmente afim de ouvir cada um dos dois discos e ouvir os dois discos em momentos separados e concluir que o, na minha opinião, o Toys in the Attic é nitidamente mais legal. Tendo ou não aquela cover, né, de Love Hurts, poderia fazer diferença também no meu voto, se fosse o caso. Sabendo que ela não é do disco original, é mais um fator para eu ter a certeza de que o Toys in the Attic, na verdade, eu acho melhor. Queria falar de uma música que você chegou a citar também, que é a Big Ten Inch Record, né? Que ela é uma música, cara. O Aerosmith, ele sempre teve um ótimo gosto nas escolhas de cover, né? Lembro do primeiro álbum que tem o Walking the Dog, e eles sempre foram caras que sempre gostaram muito de rhythm and blues. Por exemplo, a Walking the Dog do primeiro álbum, que é um rhythm and blues, soul music do Rufus Thomas, do tempo da Stax Records, né? De 63, né? No primeiro álbum. No segundo álbum, que é o Get Your Wings, tem uma versão bem interessante também de The Train Kept Rolling, que é a minha música favorita da vida, The Train Kept Rolling, né, do nosso menino Tiny Bradshaw do início dos anos 50, 1952 ali, ou 51, não lembro, acho que é 52, e uma música que foi gravada também pelo Johnny Burnett, que deu origem à versão do Yardbirds, que inspirou a versão do Aerosmith, que veio também. Cada uma dessas versões que eu citei traz uma coisa nova, então é muito interessante. E nesse disco, no Toys in the Attic, o Aerosmith vem com uma cover de um rhythm and blues também lá de 50 e acho que 2 ou 3, Big Ten Inch Record, que é uma música dessas de letra de duplo sentido, né? Falando que Big Ten Inch Record, porque o disco de 10 polegadas é o tanto o álbum, o compacto, que na época não chamava compacto nem single ainda, era o disco de 78 RPM, né? Com uma música de cada lado, que precedeu o compacto de 45 RPM, o formato de 7 polegadas. O disco de 10 polegadas é o disco que tinha na época, e também os LPs da época ali, de 1952, 53, que é a época dessa música, também os LPs também eram de 10 polegadas, antes de chegar, não estava ainda em voga o LP de 12 polegadas, o LP primeiro foi lançado com 10 polegadas, então... Tanto se for para falar do disco de uma música só de cada lado, 78 RPM, ou pro LP, ele tá falando disco de 10 polegadas, nessa música original aí do Bo Moose Jackson, um cantor de rhythm and blues, que gravou com a Big Band do Tiny Bradshaw, que é o autor e primeiro intérprete de Train Kept Rolling também. Olha que interessante esse monte de conexões aí com rhythm and blues, com artistas de rhythm and blues. E Big Ten Inch Record é uma música de duplo sentido, que fala My Big Ten Inch, ou seja, o meu grande 10 polegadas, aí dá uma pausa, Record, que aí fala que é o disco. Ela fica sempre empolgada com o meu 10 polegadas, o meu disco de 10 polegadas de rhythm and blues, né? De blues, do cara que cantava blues. Então é bem assim, é bem, sei lá, nível funk pancadão, sabe? O rhythm and blues e o blues dos anos 30, 40, 50 e até antes, ele tem músicas de duplo sentido bem no nível do que o pessoal do carnaval aqui nos sambas e marchas no Brasil nos anos 30 faziam muito, sabe? Bem letras de duplo sentido, que eles chamam em inglês de risque, com a palavra em francês mesmo, com um acentinho lá. E é isso. Para mim, um dos destaques do disco, essa cover de Big Ten Inch aqui do Bo Moose Allison. Mas é isso. Finalizando aqui, ficou 6-2 para o Toys in the Attic do Aerosmith. Né, Bentão? Mais alguma coisa a se considerar?
É isso, Cadinho. 6-2 aí, placar, né? Elástico. Se tirar Love Hurts da parada, eu acho que ia ser 8-0.
É tenho pelo menos um voto polêmico ali, né?
Tô provocando aí os fãs do Nazar. Se a gente fica falando essas coisas aí, vamos chegar lá em Londrina, hein, cara? Vamos tomar pau.
Bicho, vou tomar um pau dos fãs do Nazar. Mas, para nosso desagravo, a gente tem um programa, para nosso crédito, a gente tem um programa sobre o Nazar. Tem um episódio do PoeiraCast que é sobre o Nazar.
Ah, e devemos ter algum sobre o Aerosmith também.
Eu não lembro se tem sobre o Aerosmith? Isso eu não me lembro.
Tem.
Bem legal,
uma
bem
vez
legal.
Que eles estavam vindo e tal, ah, a gente fez.
Bem legal. É isso, vamos ficando por aqui, lembrando mais uma vez que você pode ser um apoiador do PoeiraCast e ajudar o PoeiraCast a se manter no ar. Entra lá em catarse.me/PoeiraCast e dá uma olhada lá nas opções para ser um apoiador do PoeiraCast, nos valores e suas correspondentes recompensas. É isso, Bentão, um abraço.
É isso, Cadinho, um abraço e até o mês que vem.
Até lá com mais um PoeiraCast. Tchau!
PoeiraCast.